Jornal Câmara dos Deputados.
Decisão do STF de suspender rito do impeachment repercute na casa.
Comissão especial aprova texto final sobre o Estatuto da Família.
Deputados cobram ajuda para combater efeitos de catástrofes naturais.
Raimundo Gomes de Matos, do PSDB, cobrou a liberação de recursos do governo federal para concluir a transposição do Rio São Francisco e amenizar a crise de abastecimento de água no Ceará. Segundo o deputado, dos 160 milhões de reais previstos para o Estado, somente 15 milhões foram encaminhados até o momento.
A bancada do Ceará se reuniu com representantes do governo estadual para discutir soluções que amenizem a crise financeira e os prejuízos da estiagem. José Ayrton Cirilo, do PT, participou do encontro e garantiu que os deputados cearenses vão direcionar as emendas parlamentares para os casos mais críticos do Estado.
O Adson Ribeiro, do PCdoB, visitou várias cidades do norte de Minas Gerais, como Montes Claros, Januária e Brasília de Minas. O parlamentar pôde constatar os prejuízos causados pela estiagem e a principal demanda na região, segundo o deputado, é por poços artesianos.
A chuva no Rio Grande do Sul fez com que o Rio Guaíba registrasse a maior alta desde 1967, ameaçando invadir ruas de Porto Alegre. Mauro Pereira, do PMDB, prestou solidariedade à população afetada pelo mau tempo e fez um apelo para que o governo federal e a Defesa Civil Nacional prestem assistência aos gaúchos.
O Ministério da Integração Nacional garantiu apoio financeiro às cidades atingidas pela chuva no Rio Grande do Sul. Marcon, do PT, se solidarizou com as famílias afetadas pela catástrofe natural. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 8 mil pessoas estão desabrigadas.
Desenvolvimento Regional.
O governo de Sergipe assinou ordem de serviço para a implantação do esgotamento sanitário de Tabaiana. João Daniel, do PT, explicou que serão investidos mais de 22 milhões de reais para a construção da estação de tratamento de esgoto, da principal estação elevatória do sistema e a interligação da rede de esgoto existente.
Cambé e Arapongas, no norte do Paraná, completaram 68 anos de emancipação política no último fim de semana. Luiz Carlos Rauli, do PSDB, parabenizou os moradores das duas cidades e destacou a importância econômica dos municípios para o Estado.
Meio Ambiente.
Edmilson Rodrigues, do PSOL, lamentou o acidente envolvendo um navio que transportava 5 mil bois vivos e afundou no município de Barcarena, no Pará. De acordo com o deputado, a tragédia causou prejuízos não só ambientais, mas também econômicos para a cidade, que tem um grande polo industrial.
Hélio Leite, do DEM, cobrou ação urgente do governo do Pará para solucionar os problemas ocasionados com a morte de quase 5 mil bois. O parlamentar alertou para a situação caótica vivida pela população ribeirinha e pescadores que estão tendo que conviver com as carcaças dos animais.
Economia.
Na avaliação de Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, o sistema tributário brasileiro é injusto, arcaico e complexo. Para o deputado, o governo federal deve mesmo fazer a reforma para simplificar o processo de arrecadação e reduzir os tributos, fazendo com que todos paguem, mas paguem menos impostos.
O excesso de fiscalização e de impostos, na avaliação de Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense, prejudica o crescimento industrial e econômico do país. Para o congressista, as exigências exorbitantes das leis trabalhistas e ambientais, além da carga tributária, impedem novos investimentos e a abertura de postos de trabalho.
Lincoln Portela, do PR, elogiou decisão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais de proibir o aumento do ICMS sobre a energia elétrica de templos religiosos, hospitais e entidades filantrópicas. Ele parabenizou o acordo político feito para aprovação da medida, que, a seu ver, vai trazer benefícios a vários setores.
Representantes das federações da indústria e do comércio de Santa Catarina estiveram em Brasília participando de encontro onde foram colocadas as preocupações dos setores com o aumento da carga tributária. Celso Maldaner, do PMDB, acompanhou as comitivas.
Transportes.
Decreto Municipal de Campo Grande obriga os portadores de deficiência a cadastrarem um acompanhante para usar o transporte coletivo. Mandetta do DEM de Mato Grosso do Sul repercutiu o alerta feito pela Associação dos Deficientes Visuais de que a decisão representa um retrocesso para a independência do segmento.
O deputado afirmou que o decreto contradiz os esforços de políticas inclusivas debatidas na Câmara. Para Mandetta, a decisão é discriminatória, além de ser uma ameaça aos direitos individuais das pessoas com deficiência.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, voltou a cobrar o aumento do efetivo da Polícia Rodoviária Federal. O deputado lembrou que atualmente existem apenas 10 mil policiais rodoviários em todo o país, mas a frota de veículos e o número de estradas aumentaram nos últimos anos.
Comissões.
O Estatuto da Família teve a tramitação concluída na Comissão Especial. Os deputados mantiveram a definição de que o núcleo familiar é formado a partir da união entre um homem e uma mulher.
Como o Estatuto tramita em caráter conclusivo e já poderia ser encaminhado ao Senado, parlamentares contrários ao texto aprovado anunciaram que vão recolher assinaturas para levar a discussão da matéria para o plenário da Câmara.
Estatuto da Família é definitivamente aprovado em comissão especial da Câmara, mas texto ainda deve ser submetido ao plenário da Casa. Deputados concluíram a votação de 4 destaques que pretendiam alterar o texto principal aprovado em 24 de setembro. Todos os destaques foram rejeitados. De acordo com o Estatuto, família é o núcleo formado a partir da união entre um homem e uma mulher. O relator, deputado Diego Garcia, do PHS do Paraná, voltou a sustentar que o texto segue estritamente o que diz a Constituição de 1988.
Nós estamos reconhecendo que está na Constituição e que foi fruto de muito debate aqui. Há diversos estilos de viver em nossa sociedade, democrática e tolerante. Mas em meio a tal variedade, há alguns arranjos especialmente importantes, porque a partir deles se cria e se recria, de modo natural, a comunidade humana. Foi com interesse em proteger de modo especial essa matriz geracional da sociedade que se estabeleceu o artigo 226, segundo a Constituição.
A bancada religiosa, sobretudo a evangélica, que é maioria na comissão especial, votou em peso a favor do Estatuto da Família. Outros deputados, porém, tentaram obstruir a votação sob o argumento de que o texto é preconceituoso e um retrocesso por não contemplar outros arranjos familiares, como o de casais do mesmo sexo, que já teve a união civil reconhecida, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal. Para o deputado Bacelar, do PTN baiano, o estatuto também é inconstitucional.
Porque ele é discriminatório, porque ele é retrógrado, porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei, que não há distinção por orientação religiosa, por opção sexual. Há a liberdade do indivíduo escolher os seus afetos, escolher que tipo de família quer. O Estado tem, sim, que reconhecer os diversos arranjos familiares existentes na sociedade e proteger esses arranjos.
Em princípio, a proposta de Estatuto da Família tem tramitação conclusiva na Comissão Especial da Câmara e já pode ser enviado para apreciação do Senado. Mas os deputados Glauber Braga, do PSOL Fluminense, e Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, anunciaram que vão tentar colher as 51 assinaturas de deputados necessárias para obrigar o plenário da Câmara a também votar o texto, como prever o regimento interno da Casa. O Estatuto também trata de direitos da família e das diretrizes das políticas públicas voltadas para a valorização e apoio à entidade familiar. Cria ainda os Conselhos da Família, que seriam órgãos permanentes e autônomos com poder para auxiliar na elaboração de políticas públicas, além de acompanhar e fiscalizar sua implementação. Da Rádio Câmara de Brasília, com colaboração de Lara Raji, José Carlos Oliveira.
Saúde.
Pesquisa do Conselho Federal de Medicina mostra que 44% dos pacientes aguardam mais de 12 meses por uma cirurgia pelo SUS. Para Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, os dados demonstram a necessidade de mais investimentos na área da saúde com a aprovação de propostas que tramitam na Casa.
Preocupado com a situação da saúde em João Pessoa, Wilson Filho, do PTB da Paraíba, criticou a falta de planejamento da Prefeitura, que impede a liberação de recursos federais. O deputado culpou o governo municipal pelo caos no setor e anunciou uma audiência pública para tratar do problema a ser realizada na próxima semana.
Justiça.
A Justiça baiana proibiu os vereadores de Irecê de criticarem a administração do município. Indignado com a decisão, Daniel Almeida, do PCdoB, argumentou que a sentença viola a liberdade de expressão e prejudica a democracia.
Preso desde o ano passado, o delator Fernando Soares afirmou ao Ministério Público ter repassado dinheiro ilegal ao filho do ex-presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva. Ao ressaltar a valorização repentina do patrimônio de Lulinha, Domingos Sávio, do PSDB Mineiro, cobrou uma investigação rigorosa sobre a origem dos bens.
O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão de qualquer processo de impeachment que seja baseado apenas no rito definido pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB Fluminense, e pelo regimento interno da Câmara.
Em resposta a uma questão de ordem levantada pelo líder do DEM, Mendonça Filho, de Pernambuco, Cunha estabeleceu que, em caso de rejeição ao impeachment, cabe recurso ao plenário, onde bastará o voto da maioria dos presentes à sessão para que seja dada sequência ao pedido.
A decisão do STF rejeitou a possibilidade de recurso, mas Eduardo Cunha afirmou que a liminar do Supremo não altera a prerrogativa constitucional de que cabe ao presidente da Câmara decidir se acolhe ou não o pedido de impeachment.
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmou nesta terça-feira que a decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, que suspende o rito de abertura do processo de impeachment, não impede sua decisão prevista na Constituição de deferir ou indeferir o pedido. Cunha explicou que apresentou a questão de ordem que esclareceu o rito do processo de impeachment, baseada em decisão anterior do então presidente da Câmara, à época, Michel Temer, sobre pedido do PT de abertura de processo de impeachment do presidente Fernando Henrique Cardoso.
A questão de ordem se trata de recurso, instalação. A prerrogativa da decisão minha é constitucional. Ela não está atacada, eu continuo com a prerrogativa e o farei. Se diz sim ou não, não muda absolutamente nada.
Eduardo Cunha informou que interrompeu a análise do pedido apresentado pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior por uma solicitação da oposição para que o pedido pudesse ser aditado, acrescentando novas informações com a manifestação de técnicos do TCU de que as chamadas pedaladas continuaram a ocorrer no ano de 2015.
As oposições me procuraram, pediram que eu não analisasse o do Bicudo, porque ele está sendo feito um aditamento, e em função disso eu vou respeitar, não vou analisar isso, vou analisar conjunta do aditamento. Então não deverei despachar esse do Hélio Bicudo hoje, já que vai haver o aditamento, eu vou aguardar. O aditamento ele pode acontecer sempre, a qualquer momento, mesmo que eu decidisse, eles poderiam apresentar um novo pedido amanhã, incluindo o texto do aditamento. Então não tem fato inteiro, não tem aditamento, desde que seja pelos meus autores, não tem qualquer influência.
O deputado Aldir Damu, do PT Fluminense, que entrou com mandado de segurança no Supremo, pedindo a suspensão do trâmite do rito de abertura do processo de impeachment, disse que o presidente Eduardo Cunha criou um rito próprio, não previsto na lei ou na Constituição. Segundo Damus, Temer também agiu em desacordo com a Constituição ao responder à questão de ordem sobre o processo de impeachment.
Nós consideramos essa resposta como inconstitucional, já que, sobretudo, ela diz que o processo de impeachment será regido pelo regimento interno da Casa e não pela lei. E a Constituição estabelece que é lei especial é aquela que deve reger o processo de impeachment. E essa lei, ela existe, a lei 1079 de 1950. Se o deputado Eduardo Cunha decidir de maneira contrária, estará afrontando a Constituição, estará desrespeitando uma decisão judicial.
O líder do Democratas, deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, afirmou que vai recorrer da decisão do Supremo, mas disse que respeita a decisão da Corte. Mendonça disse ainda que existem outras possibilidades, como a própria prerrogativa constitucional de o presidente Eduardo Cunha deferir o pedido de abertura de impeachment. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
O Supremo Tribunal Federal concedeu liminares que suspendem o rito de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff, definido na Câmara dos Deputados. Ao comemorar a decisão, João Moraes, do PCdoB Mineiro, afirmou que o STF garantiu a segurança institucional do país e o cumprimento da Constituição.
A tentativa da oposição de impedir o mandato da presidente da República, Dilma Rousseff, foi rechaçada por Reginaldo Lopes, do PT Mineiro. De acordo com o deputado, os partidos oposicionistas buscam confundir a opinião pública, incentivam a crise financeira e tentam tomar o poder pelo golpe, não pela vontade das urnas.
No entendimento de Moema Gramacho, do PT da Bahia, a decisão do STF evitou uma manobra para promover o impeachment da presidente da República, o que, na sua avaliação, representaria um golpe contra a democracia. Ela também defendeu que todos os deputados suspeitos de corrupção respondam ao Conselho de Ética.
A decisão do STF de suspender o rito definido pelo presidente da Câmara para o processo do impeachment da presidente Dilma foi elogiada por Arnaldo Jordi, do PPS do Pará. O deputado também considera que não há mais possibilidade de Eduardo Cunha continuar comandando a Câmara, diante das denúncias envolvendo seu nome.
Já Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, é contra o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Para o deputado, Cunha é vítima de uma investigação seletiva e ele deve permanecer dirigindo a Câmara enquanto as denúncias não forem comprovadas.
Givaldo Vieira, do PT do Espírito Santo, considera uma vitória da democracia a liminar do Supremo que suspende os efeitos do rito para processos de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados. Para o congressista, a decisão é uma barreira legal contra a mobilização golpista que avança no país.
As liminares do STF que suspenderam o rito de impeachment da presidente da República, Dilma Rousseff, também foram elogiadas por Paulo Pimenta, do PT Gaúcho. De acordo com o deputado, a decisão respeitou a Constituição e o Estado Democrático de Direito.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, criticou a tentativa da oposição de voltar ao poder por meio do impeachment e não pelo caminho legítimo das urnas. O deputado entende que o Congresso deve fazer um pacto pela paz para retomar as votações importantes e ajudar o país a sair da crise.
Para Major Olímpio, do PDT de São Paulo, o Brasil só vai superar a crise quando o Congresso tomar a decisão de punir todos os políticos envolvidos em esquemas de corrupção, independentemente do viés ideológico. Ele entende que o Parlamento deve tomar uma postura radical contra as irregularidades e a impunidade.
Ao criticar a oposição pelo clima golpista que toma conta do país, Caetano, do PT da Bahia, destacou a necessidade de serem apresentadas propostas para ajudar o Brasil a buscar o caminho do desenvolvimento. Ele apoia a reforma ministerial do governo, que, segundo ele, deveria incluir também o Ministério da Fazenda.
Moroni Torgan, do DEM do Ceará, afirma que a população está indignada com a administração federal por causa da inflação e do excesso de corrupção. Segundo o parlamentar, se o governo não consegue resolver os problemas do país, deve sair do poder o mais rápido possível.
Para delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, ninguém pode ser considerado culpado sem que haja uma sentença. O parlamentar considera que a Constituição deve ser seguida à risca e onde houver uma sentença transitada em julgado, a lei deve ser aplicada.
Se o Estado Democrático de Direito deve valer para o presidente da Câmara, na opinião de Paulão, do PT de Alagoas, tem que valer também para a presidente Dilma Rousseff. O parlamentar acrescentou que as pedaladas fiscais só foram utilizadas para complementar os recursos dos programas sociais.
Para Pepe Vargas, do PT Gaúcho, o parecer do TCU pela rejeição das contas do governo não se sustenta, pois não houve operação de crédito. Ele explicou que os recursos foram usados para execução de programas sociais, como o Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Seguro-Desemprego, entre outros.
Jorge Sola, do PT da Bahia, afirma que o TCU errou ao recomendar a rejeição das contas do governo federal. Ele ainda acrescentou que a oposição é incoerente ao apoiar o presidente da casa, denunciado por corrupção, e, por outro lado, tenta criar instabilidade política, porque o governo priorizou os programas sociais que beneficiam a população mais carente.
Chico D'Angelo, do PT Fluminense, criticou a pauta única do PSDB e do DEM em defesa do impeachment. Para ele, a incoerência das legendas impede a Câmara dos Deputados de avançar em pautas importantes para o Brasil. O deputado ainda aplaudiu a decisão do Supremo de impedir o processo de impeachment na casa.
A base governista acusa a oposição de esvaziar as sessões do Congresso para prejudicar os trabalhos. Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, rebateu as críticas, argumentando que as crises política, econômica e moral que o Brasil enfrenta é responsabilidade da gestão petista e não da oposição.
Votação.
Na sessão deliberativa desta terça-feira, os deputados concluíram a votação dos destaques à medida provisória que estende o regime diferenciado de contratações para a segurança pública. O texto principal foi aprovado na semana passada.
Entre os itens analisados, os deputados mantiveram a prorrogação do prazo para municípios acabarem com os lixões e criarem aterros sanitários até 2018.
O plenário retirou apenas um tema incluído na MP relacionado ao trabalho de cartórios de protesto de títulos. veículos. O texto retirado previa a gratuidade da consulta pela internet ou serviço telefônico sobre a existência ou não de protesto no nome de alguém.
Os deputados passaram então a discutir a MP que cria o Programa de Preservação do Emprego, autorizando empresas em dificuldade financeira a reduzir a remuneração e a jornada de trabalho de seus empregados em até 30%, contanto que não haja demissões sem justa causa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. A você uma ótima noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.